Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017. O nosso programa hoje é especial. Vamos conversar com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui.
Boa tarde, Tony. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer poder vir aqui esclarecer o nosso trabalho frente à pasta.
Secretário, vamos começar pelo nosso sistema prisional. A gente está vendo uma crise, principalmente lá na região norte, vários estados enfrentando rebeliões, a situação dos presídios muito precária. Essa guerra entre facções que está dividindo os presídios do país, provocando matança, existe aqui também?
Existe sim. O nosso setor de inteligência, tanto o setor criado para acompanhamento de ações de organizações criminosas dentro do Departamento de Inteligência, quanto o setor de inteligência do próprio DEPEN, que foram setores que foram criados há pouco e teve todo o efetivo treinado, formação de banco de dados, em outubro do ano passado, já foi identificado que havia, de fato, uma declaração de animosidade, de guerra entre facções criminosas. Por conta disso, já foram tomadas várias medidas preventivas. Nós aumentamos a revista para evitar que entrasse drogas e armas nos presídios. Nós separamos lideranças. Nós passamos a fazer transferências de presos para que um não tivesse contato com o outro e, eventualmente, não fomentar um motim, uma rebelião em virtude dessa guerra. Enfim, foram tomadas medidas de adequação. O grande diferencial é que no estado do Paraná nós não temos essa superlotação nos presídios. Nós temos 20 mil presos em 20 mil vagas, temos um problema de lotação de 9 mil presos em delegacias que estamos combatendo com a construção de 15 novas unidades aí nos próximos 24 meses.
De onde vão vir os recursos para construir essas unidades, secretário?
Eles já existem. Né? E a primeira grande aporte foi um convênio com o Ministério da Justiça, que já vinha sido trabalhado desde que o DEPEN estava na Secretaria de Justiça, mas com a vinda do Departamento Penitenciário para a Secretaria de Segurança Pública, nós mudamos um pouco o perfil, porque havia muitas vagas que eram destinadas a semiaberto, e agora, com o advento da tornozeleira, nós não precisamos de vaga de semiaberto. Nós temos a tornozeleira eletrônica, que é muito mais barata e mais eficaz, e convertemos essas vagas de semiaberto para vagas de fechado, que é o que a gente precisa, tirar presos de delegacia. Então, conseguimos apresentar todos os projetos, reapresentar, e essas unidades hoje são 14 novas unidades que vão gerar 7 mil vagas.
Secretário, há o risco dessa guerra que está acontecendo dentro dos presídios sair deles, ganhar as ruas?
No caso do Paraná, esse risco é mitigado. Né? Pode ser que aconteçam ações, como aconteceu um resgate de presos aqui na PEP, pode acontecer, mas nosso setor de inteligência e as polícias já estão de sobreaviso e acompanhando qualquer indício de acontecimento para que possamos dar a resposta adequada. No entanto, no Paraná, não existe essa característica de crime organizado forte nas ruas. A gente vê em outros estados que o crime organizado determina que se queime ônibus, que se façam ações contra agentes do Estado. Isso no Paraná não é uma tônica. Agora, seria uma hipocrisia minha garantir que não vai acontecer. O que eu posso garantir é que o Serviço de Inteligência e as polícias estão de sobreaviso e fazendo de tudo para que, em havendo, seja de pronto combatido.
O senhor falou da construção de novas unidades. Tem prazo para isso?
Nós temos sim um plano de aplicação desse recurso, são 130 milhões que estão sendo aplicados. Os projetos já foram repassados à Caixa Econômica. Nós temos unidades para serem inauguradas esse ano. Inicialmente eram 10 unidades, agora com a readequação dos prazos deve ser um pouco menos, mas isso tem um plano de execução de 24 meses. Então até 2018 essas 14 unidades estarão prontas.
E a gente consegue com isso reduzir a superlotação que acontece nas cadeias públicas.
Exatamente, a ideia é que nós venhamos a retirar todos os presos que hoje estão custodiados em delegacias da Polícia Civil. Nós já temos conseguido, em algumas capitais, como Cascavel, por exemplo, realizar realmente a retirada. Aqui em Curitiba, região metropolitana, volta e meia a gente consegue, mas acaba voltando novamente os presos. Mas eventualmente, em certos locais mais críticos, nós já temos dado ênfase, trabalhado também junto ao Poder Judiciário a progressão de regime, ou seja, aquele preso que conquista o direito de ir para o semiaberto, que ele realmente vá, porque se ele ficar com o direito constituído e preso, gera uma insatisfação e é uma vaga que deixa de ser oferecida para aquele preso que está do lado de fora.
O Congresso, o governo federal tem discutido muito formas de fazer com que os presos não convivam, presos que tenham cometido crimes de menor poder agressivo à sociedade, que eles não convivam com os presos que são especialistas em crimes mais elaborados, como aí roubo a bancos, explosão de caixa, enfim, para que a gente não crie uma universidade do crime dentro das penitenciárias. Uma série de medidas estão sendo discutidas e uma série de mudanças. Como é que o senhor vê essa discussão? Isso é saudável? Pode acontecer? Pode haver uma transformação positiva no sistema penitenciário brasileiro?
Isso é extremamente necessário. Presos com baixa periculosidade que vão para unidades prisionais e se misturam com outros presos, viram mão de obra. Então, é extremamente necessário. Já existem ferramentas para isso. Essa própria audiência de custódia teria essa finalidade de separar o preso que cometeu um crime em que não foi empregado violência ou grave ameaça. Ele recebeu uma outra pena, eventualmente uma tornozeleira eletrônica. Agora a tecnologia cada vez mais nos propicia soluções. Então, é extremamente necessário por dois aspectos. Primeiro, porque aquele preso que efetivamente cometeu um crime com violência e grave ameaça, ele tem que ficar recluso. Não adianta nós agora também distribuirmos progressão de regime para todos e soltar aquele preso que representa uma ameaça para a sociedade. E para que isso aconteça, nós tenhamos que tomar cuidado de não tornar recluso aquele preso leve, aquele preso que cometeu um delito eventual, que tem primário, pode responder em liberdade e que, enfim, não vai inchar o nosso sistema penitenciário.
E o recurso da tornozeleira eletrônica é segura? A sociedade pode ficar tranquila em relação a isso?
Ela é eficaz, sim. Esse preso, a partir do momento, de acordo com a decisão judicial, que diz que ele tem que se deslocar, por exemplo, da sua casa ao trabalho, num tal horário tal, ou não frequentar tais locais em tais horas, é feito uma programação eletrônica. Essa tornozeleira está ligada o tempo todo, mandando informações com uma diferença de centímetros do local real que o preso está. Então realmente é eficaz. Agora, retirar, ele pode retirar, só que quando retirar, ela vai acusar. Ela tem uma fibra ótica ao redor dela que ela acusa quando é retirado. Agora, a nossa legislação, ela não prevê uma reação imediata da polícia ante qualquer infração, seja uma infração de deslocamento, seja uma infração de retirada da tornozeleira. Pela legislação, nós temos que informar o juiz do caso para que ele avalie aquela infração e diga o que vai ser feito, se vai expedir um novo mandado de prisão ou uma medida corretiva contra esse preso. Então, é tudo muito ainda incipiente. O Estado do Paraná tem apostado muito. Quando eu assumi a pasta, nós tínhamos menos de 500, hoje estamos beirando 5 mil tornozeleiras. Isso é um custo de R$250 por preso. Comparado a um custo de R$4 mil de um preso recluso, é uma vantagem muito grande e também o fato de você ter a informação de onde esses indivíduos estão, porque já fizemos, semanalmente, nós fazemos prisões de indivíduos que vão lá, reincidem, praticam novos crimes, mas o instrumento está ali dizendo que ele estava naquele local, naquele horário.
E são muitos os casos de reincidência, secretário?
Olha, comparativamente, não são tantos. Ainda é uma ferramenta, quanto mais que ela é aplicada para o preso de menor periculosidade. Então, não são tantos. Mas acho que só o fato do indivíduo saber que ele está sendo monitorado já é um freio psicológico muito grande.
Eu estou conversando aqui com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, Wagner Mesquita. Nós falamos nesse primeiro bloco sobre a situação dos presídios, a situação do sistema prisional aqui do Paraná. Na sequência, logo depois do intervalo, eu quero falar sobre o Paraná Seguro, o futuro da segurança pública aqui no Paraná, a partir de um novo financiamento que está chegando por aí. Nós vamos ao intervalo, voltamos já já.
Paraná de hoje, volta já.
Histórias do Rádio apresenta o Rock and Roll pela primeira vez.
Foi no rádio que eu conheci Jimi Hendrix, Rita Lee, Titãs, Raimundos, Ramones, Barão Vermelho, Stones, Pink Floyd, Guns N' Roses. AC/DC, Paralamas, Led Zeppelin, Nirvana, Nação Zumbi, Legião Urbana. Foi no rádio que eu experimentei o rock and roll pela primeira vez.
Já imaginou sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.